Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nesse episódio eu quero continuar com você os comentários que eu estava fazendo no episódio anterior, que é sobre o dilúvio, né? A gente está comentando aí sobre a física do dilúvio. No episódio anterior, inclusive, a gente comentou um pouquinho sobre a, podemos dizer, a atmosfera, né? A parte de cima do dilúvio, né? Ou do, vamos dizer assim, a parte das chuvas do dilúvio, né? E, é claro, deu uma contextualizada como é que o pessoal antigamente, né, na época de Moisés, acreditava na questão do formato da Terra ser plana, aquela coisa toda, né? Isso eu comentei no episódio anterior, tá? Nesse episódio, eu quero falar agora da parte de baixo da Terra, né? Então, no episódio anterior, eu falei que a Terra, nessa ideia, nessa concepção, seria plana. Eu falei dos alicerces, né, ou das bases da Terra, do abismo, que seria a parte de baixo da Terra, né? Também falei da parte de cima da Terra, né? Que seria as comportas, as águas acima das comportas, por isso que quando a comporta abre, né, ou a porta do céu de cima abre, cai água de cima para baixo, a gente chama esse negócio de cair água de cima para baixo de chuva, né? Essa era a concepção que se tinha antigamente, né? E agora eu estou analisando, comecei a analisar com você no episódio anterior, uma parte de uma concepção de dilúvio, só que de baixo para cima, né? E aí eu comentei, vamos dizer assim, eu comentei com você um pouquinho sobre a geografia, a geologia, podemos dizer assim, né, da parte de baixo da Terra, né? Na realidade, a parte da crosta terrestre para baixo, né? Então, a gente tem, só voltando esse, o formato da Terra, né? Como a gente sabe, a Terra não é plana, tá? A Terra não é plana, mas as camadas da Terra, podemos dizer assim, elas são a crosta terrestre, como já tinha mencionado, né? A crosta terrestre, que tem aproximadamente 70 quilômetros, tá? E depois da crosta terrestre a gente tem o manto, que seria uma espécie de uma camada gelatinosa, né? Parece uma gelatina, né? E o que constitui o manto, né? Ele é constituído basicamente de metais, tá? Ferro, níquel, um pouco de alumínio também, tá? Tem uma quantidade pequena, minúscula de alumínio, mas também tem. Em alta temperatura, da ordem de, vamos colocar aí, 1.500 até 2.000 graus Celsius, tá? Eu não lembro valores exatos, tá? Mas tá mais ou menos nessa escala, tá? E uma altíssima pressão, tá? Como é que a gente vê o manto, né? O manto a gente vê, por exemplo, quando ele sai para fora, debaixo da Terra, para fora na superfície da Terra, através de uns veios, né, ou de uns buracos grandes que a gente conhece como vulcão, né? Os vulcões, na realidade, é como se fosse poços ou aberturas que vai da crosta terrestre até um fio desse que liga lá no manto, né? E aí tem lá os movimentos da Terra e tudo mais, e com esse movimento acaba subindo o magma, né? E acaba derramando um pouco desse magma aqui na superfície da Terra, que é o que a gente chama de larva, né? Larva de vulcão, né? E por último, a gente tem lá no centro da Terra mesmo, podemos chamar assim, né? O núcleo da Terra, né? O núcleo da Terra já é uma temperatura muito mais alta, tá? A pressão muito mais alta, ele está lá no centro da Terra, né? Então daqui da superfície da Terra até lá no centro tem aproximadamente, arredondando as contas, 6.300 quilômetros para baixo, tá? Bem para baixo. Então a Terra ela é uma esfera, né? Ela é mais perfeita esfera do que qualquer outra esfera que você tenha na sua casa de esférico, tá? Então a Terra, ela é toda esfera e tem esse raio de, arredondando aí, 6.300 quilômetros, tá? Bom, e aí o nosso interesse aqui é basicamente na questão dos veios de água, que diz o texto bíblico lá de Gênesis, que na minha tradução que eu tenho aqui, é que a porta ou as portas do grande abismo no singular se abriram e a água subiu, tá? É claro que o texto está falando de uma concepção de uma terra plana, aquela coisa toda que você já conhece. Inclusive, aqui na descrição do episódio, eu coloquei uma imagem dessa da terra plana para você poder ter uma. Para você ter uma noção do que o texto está mencionando, né? Então, agora analisando de um ponto de vista de geofísico, de geologia, né? De composição da Terra. Como é que seria isso, né? A gente sabe que as águas que nós temos como fontes termais ou como fonte aquífera mesmo, né? A gente tem de todas as alturas ou para baixo, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, quando eu vou cavar um poço, né? Eu já morei em algumas regiões no Goiás e a gente cavava poço, a gente contava a água a diversas alturas, a diversas profundidades, né? Então, a gente tinha água de 5 metros, 7 metros, 12 metros. Ou seja, cavando 12 metros para baixo, você encontrava um veio de água, né? Um lençol freático, aí você tinha um poço. Aí você tem o caso dos poços artesianos, que é onde você faz uma escavação que vai por algumas dezenas, dependendo do local, até centenas de metros para baixo, né? Mas a gente sabe também, né? Isso já é conhecimento geofísico, já é bem interessante, né? Já é bem conhecido de que há uma grande quantidade de água na crosta terrestre, que tem mais ou menos 70 quilômetros, até perto do manto. Isso a gente já conhece bastante, tá? Então, essa água que tem, igual eu mencionei o caso de Caldas Novas, né? A gente tem outros locais que têm águas termais naturais, né? A gente tem essas águas em diversas alturas, né? Vamos arredondar as contas. Inclusive, tem um artigo que eu vou deixar o link dele aqui também na descrição, que ele vai contar uma história muito intrigante, tá? Bastante interessante e intrigante. E é um texto de agora, de 15 de junho de 2023. Eu tô até com o um artigo aqui, aliás, com a notícia aberta. Tá em inglês, tá? Mas você coloca um Google Tradutor lá e tá tudo certo, tá? E tem um artigo também original. Eu vou procurar. Eu tenho ele aqui. Eu vou deixar na descrição também, se ele tiver aberto, né? Mas o texto já é suficiente. Você coloca lá um Google Tradutor e você consegue ler perfeitamente esse texto, tá? Os pesquisadores lá da Universidade de Seul, tá? Universidade de Seul lá da Coreia do Sul, eles analisaram entre 1993 e 2010, tá? Eles estimaram, isso é uma estimativa, tá? Que aproximadamente 2.150 gigatoneladas de água subterrânea, ou seja, na crosta terrestre, foi retirada da crosta terrestre, né? Ou seja, colocada para cima, e isso modificou aproximadamente, né? Vamos arredondar as contas aqui do jeito que ele colocou aqui, uma inclinação de quase 80 centímetros para leste a inclinação da Terra. Você sabe que a Terra ela é inclinada, né? Ela não é perfeitamente, ela rotaciona o Sol, mas não é em 90 graus, é tudo certinho, né? Ela tem uma inclinação de 23,5 graus, né? Por isso, e não por causa da distância da Terra ao Sol, nós temos estações do ano. É por causa da inclinação da Terra. E não por causa da proximidade da Terra com o Sol. As sete estações do ano. Depois qualquer. Talvez eu grave outros podcasts para falar sobre inclinação da Terra e estações do ano, que é bem interessante. Bom, voltando aqui. Então a gente tem aí aproximadamente 10. Vamos arredondar aí 20 anos de estação de água do subterrâneo da Terra. A gente tem 80 centímetros de deslocamento de inclinação do eixo da Terra, tá? 20 anos, 2.105, 2.000, vamos arredondar aí, 2.150 gigatoneladas de água de baixo jogada para cima, tá? Isso é claro, no, pela pesquisa que eles fizeram, eu li o artigo deles tudo, não foi. Vamos dizer assim, não alterou a inclinação da Terra no sentido de modificar as estações do ano e tudo mais, tá? Não modificou nada disso. Só que aí a gente tem um dado interessante, tá? Eu tirei em 20 anos, eu tirei uma grande quantidade de água e só isso já alterou. Só que isso é retirada humana, tá? Retirada humana. Retirada humana alterou um pouquinho, né? Que seja, mas pelo menos foi. É possível mensurar. a inclinação da Terra. Agora imagina eu retirar essa quantidade toda de água lá no dilúvio, no ano de. Agora eu não lembro exatamente qual foi o dilúvio, que a gente até datou aqui. Mas eu acho que foi no século 23, 24. 23, vai arredondando as contas. 23 antes de Cristo, não tem, arredondando as contas aí, 4.300 anos. A quantidade de água que retirou, jogou para cima para inundar tudo. E aí depois em. Vai, arredondando as contas. Um ano, 2 anos, toda a água volta de novo para o subterrâneo da Terra. Olha esse tipo de mecanismo aí, você teria que fazer uma catástrofe do nível planetário, tá? Ou seja, o que eu estou falando de catástrofe do nível planetário? Acontecendo essa coisa de uma forma natural, vamos colocar desse jeito, você tem água sendo retirada, você tem grandes catástrofes do tipo de tsunami no planeta Terra inteiro, tá? Rachamento da Terra inteira, aquela ideia da Pangeia, que era um continente só, você racha a Pangeia toda e faz o deslocamento das placas tectônicas. Depois, se você quiser, eu posso até abrir um podcast só sobre isso, tá? Falando sobre placas tectônicas. Você faz a divisão das placas tectônicas como nós temos hoje e coloca tudo isso de volta e joga água de volta para debaixo. Olha, o mecanismo físico para isso acontecer é do nível catástrofe global, tá? E isso eu tô contando que o dilúvio atingiu todas as, como diz o texto, né? Atingiu todos os locais onde tinha ser humano, mas a forma física vai ser catastrófica a nível planetário, tá? E aí tem alguns que inclusive defendem que o dilúvio foi a causa da Pangeia, tá? Um absurdo desse tipo, tá? Porque se você fizer uma conta baixa, pega a distância, só para facilitar as contas, tá? Distância de Israel até a Austrália, tá? Austrália não tem nada a ver com Israel, tá em outra placa tectônica e tudo mais. Coloca a distância disso, dá, vou chutar valores baixos, tá? E arredondados, 12 mil quilômetros. Coloca 12 mil quilômetros para ser separado desde do início do dilúvio até o fim do dilúvio. Vai, coloca 2 anos, vamos arredondar as contas para cima. 2 anos de água até a água sair de baixo para cima, depois a água vai de cima para baixo, volta para o seu lugar, separa as placas tectônicas. Estou falando de 12 mil quilômetros, separação em 2 anos, 12 mil quilômetros em 2 anos, você tem seis, estou fazendo conta de cabeça, 6 mil quilômetros de separação por ano, e aí agora você faz essa conta para você ter uma ideia. Deixa eu fazer até na calculadora aqui, 6 mil quilômetros dividido em 12 meses, aproximadamente 500 quilômetros por mês de velocidade, ou seja, eu estou separando a Austrália até a posição que ela está. Divide isso aqui por 30, aproximadamente 17 quilômetros por dia. Você está levando um continente, um país do tamanho da Austrália, a uma velocidade de 17 quilômetros por dia. Lá da ponta até onde ela está, divide agora isso aqui por. O dia tem 24 horas, né? 70 centímetros por hora. 70 centímetros por hora. Você está jogando. É inimaginável isso, tá? Não tem. Separação de placas tectônicas não bate jamais nesse nível por hora. 70 centímetros por hora. Inimaginável, tá? Não tem como, tá? Fora que a catástrofe é global, assim, não bate, tá? E a gente não tem, geologicamente falando, zero evidência disso acontecendo, tá? Separação de placas tectônicas desse tipo. Então, resumindo a história, do ponto de vista físico, tá? De águas caindo de cima para baixo, de águas de baixo para cima, depois voltando para baixo, ou movimentação de placas tectônicas, a questão da Pangeia e tudo mais, é do ponto de vista físico impossível de acontecer, tá? Por quê? Porque qualquer coisa que a gente vá fazer de forma natural, fazer conta de forma natural da crosta terrestre e tudo mais, não dá. Tá, eu vou jogar baixo. Nenhum por cento dessa escala aqui, tá? Não bate. Não bate, tá? 70 centímetros por hora de separação, não tem como, tá? Simplesmente não tem como esse tipo de coisa, tá? Então, do ponto de vista físico, não tem como a física do dilúvio funcionar, tá? Não vai funcionar, tá certo? Bom, então eu vou encerrando aqui essa parte da física do dilúvio e no próximo episódio a gente já tá já caminhando pro final. Tá, e o que que a gente faz com tudo isso? Temos todas essas físicas do dilúvio, da arca, os textos escritos e tudo mais, a gente tem texto bíblico. O que a gente faz com tudo isso? temas dos próximos episódios finais. Até a próxima.
Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.